boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, a prática dirigida. A aprendizagem acelerada demanda a quebra de alguns paradigmas. Para transformar a informação em conhecimento, é preciso um ritmo adequado de estudo. Segundo o professor Pierluigi Piazzi, na obra Inteligência em Concursos, a sequência de operações mentais às quais o cérebro deve ser submetido consta de três etapas: obter informação, estudar para aprender e dormir para fixar. Vamos nos ater às duas primeiras etapas neste episódio. A primeira etapa deve ser realizada de forma ativa. No episódio 6, conversamos sobre o estudo ativo, que deve ser feito preferencialmente por escrito. Já nos episódios 4 e 5, conversamos sobre o funcionamento do cérebro. Recomendo fortemente que você ouça esses episódios para complementar nosso bate-papo de hoje. Estudos recentes comprovam que o estudo focado por um longo período de tempo, cada vez mais, se mostra ineficaz. Conforme conversamos no episódio 18 sobre a mentalidade de um gênio, a alternância entre os modos focado e difuso é salutar para a aprendizagem acelerada. O método Pomodoro, tema do nosso primeiro episódio, explica detalhadamente como funciona a alternância entre os modos focado e difuso. Para potencializar o estudo no menor tempo, hoje conversaremos sobre uma técnica bastante eficaz, conhecida como prática dirigida. Cada vez mais, os estudos no campo da neurociência comprovam a eficácia da prática dirigida. A prática dirigida não considera o tempo de estudo em si, mas a forma como abordamos e manipulamos o material de estudo e revisão. Essa abordagem é essencial para uma maior assimilação e memorização. Segundo Bruno Fleury, na obra Neurociência Aplicada a Técnicas de Estudos, podemos constatar que a maioria dos estudantes comuns se debruça sobre o material para estudar por um tempo, sem o mínimo planejamento, e assim perde o foco e a concentração. Agora, se já sabemos o que temos de estudar e possuímos um plano de ação de curto prazo em mente, nossos resultados serão superiores. E é justamente isso que é a prática dirigida, um plano de ação de curto prazo. A prática dirigida nada mais é do que um processo que, antecipando os principais elementos de um texto ou aula, permite uma maior compreensão em menor tempo. Num primeiro momento, devemos ter um contato inicial com o material, por intermédio da leitura superficial ou pré-leitura. Ler o livro de capa a capa, como já demonstrado, além de um dispêndio de tempo enorme, é contraproducente. Portanto, comece fazendo a leitura dos seguintes elementos. Primeiro, o título e o prefácio, seguido pelo sumário, as referências, a capa e as orelhas do livro, e os capítulos mais importantes. Se você está com um livro em mãos, comece folheando e passando os olhos pelos elementos que mais se destacam, tais como os tópicos em negrito, imagens ou figuras, elementos de rodapé, resumos e questionários, mapas mentais ou mesmo a síntese do autor ao final de cada capítulo. Ao fazer essa leitura prévia, estamos preparando nosso cérebro para melhor assimilar a informação que está por vir. A orientação é para não perder muito tempo refletindo sobre os principais tópicos neste momento, pois muito provavelmente, com a evolução do estudo, os elementos começarão a se encaixar. Feita a leitura superficial ou pré-leitura, passe para a leitura analítica. Enquanto na primeira etapa você apenas folheou o livro, nesta, a leitura deve ser linear. Repita-se apenas nas partes que interessam. Por fim, realize a leitura comparativa, onde indagamos as lições ensinadas, como elas se relacionam, como isso seria cobrado em uma prova ou exame. Seja o crítico do livro, evidencie os pontos fortes, fracos e delimite os elementos mais relevantes, ignorando os que não agregam para seu estudo. Na leitura propriamente dita, utilize-se de anotações Cornell, mapas mentais, resumos por palavras-chave, bem como flashcards, para anotar as ideias principais. A melhor forma de se medir o aprendizado nessa situação é com a realização de pequenos questionários ou questões. Caso você não entenda um ponto neste momento, volte para aquele tópico para melhor compreensão. Essa falta de entendimento pode levar a uma aparente trava no seu estudo. A língua alemã tem um conceito próprio para isso, Segundo Bruno Fleury, Einstellung é um termo alemão que se dá a situações em que, por vezes, ficamos vários minutos, talvez horas, em uma mesma linha de raciocínio e não encontramos a solução. Por isso, o cérebro buscará outros blocos de memória para nos auxiliar nessa difícil questão. O professor Cláudio Moura Castro traz um relato interessante. Na obra Você Sabe Estudar? Ele relata que na universidade na qual é reitor, o educador chileno Ernesto Schiffenbein encomendou aos professores um resumo de apenas uma página das aulas que dariam. Essas páginas foram então distribuídas para serem lidas pelos alunos antes das aulas correspondentes. Foi possível verificar um ganho substancial de aprendizagem por parte daqueles que leram antes a tal página. Não nos esqueçamos, um leitor fluente lê uma página em menos de 2 minutos. Portanto, um ínfimo investimento de tempo resulta em um ganho expressivo de aprendizagem. A simples leitura de um livro, utilizando a prática dirigida, torna-se um exercício crescente de profundidade de leitura, em camadas, por etapas. O professor Cláudio Moura ensina essas etapas. O livro deve ser conquistado em 3 etapas. Primeiro, uma leitura por inspeção. Depois, uma leitura analítica. Finalmente, a comparação das ideias apresentadas com outras que flutuam no mundo das teorias e interpretações. Ou seja, são níveis crescentes de profundidade de leitura. Da mesma forma, é interessante mapear, no livro, as partes que vão nos interessar mais. Tanto o aprendizado quanto o ensino ativo são desconfortáveis. E é justamente esse desconforto que gera o resultado. Lembra-se do princípio de Pareto? Esse princípio permite uma visão abrangente dos problemas mais importantes, possibilitando maior esforço nos elementos que alavancam um determinado processo de trabalho. Em outras palavras, apenas 20% do esforço que você dedica a determinado trabalho é responsável por 80% do seu desempenho. E é assim que se mapeia o seu livro. O professor Pierre agrega o fator tempo a essa equação, ensinando que a formação das ramificações neurais se esgota após 40 minutos de estudo aproximadamente, se refazendo após um descanso de cerca de 10 minutos. Dessa forma, a conjugação da prática dirigida com as técnicas de estudo ativo e a metodologia Pomodoro aumentará exponencialmente o seu ritmo de aprendizado. Como você deve imaginar, descobri que estudava errado depois de adulto, mas tudo bem, sempre é tempo de aprender. Conclusões: a pesquisa sobre o processo de aprendizado demonstra que alunos com o hábito de lerem previamente o material que será apresentado em aula tiveram melhores resultados. A leitura prévia, ainda que superficial, permite uma maior assimilação do fluxo das ideias a serem apresentadas. Assim, a aula ou estudo não teria nenhuma surpresa, servindo para consolidar as ideias apresentadas, ainda que superficialmente. A leitura prévia serve também para evidenciar lapsos de conhecimento, pois se aquele trecho não for de fácil compreensão, deve ser revisado depois. Espero ter contribuído de alguma forma para sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com seus amigos. Apoie o FluxoCast pelo link da descrição. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!